Bom dia a todos.
Tudo bem, Jamil?
Tudo bem, prazer falar com vocês.
Obrigado, a gente sempre chama o Jamil quando a gente precisa dessas pautas internacionais. Matheus Chu, já que está em Brasília e está mais próximo do poder, faça a primeira pergunta para o Jamil, por favor.
Jamil, informação que chegou aqui a Brasília de que o presidente Bolsonaro diminuiu o discurso, né? Vai ser ainda mais curto e objetivo. É essa informação que vocês têm aí? De fato, ele vai fazer uma manifestação breve nessa primeira aparição internacional?
Olha, meu cara, aparentemente é exatamente isso. É um discurso, segundo ele, claro e curto. É, vamos lembrar, né? Nós tivemos aí nos últimos anos vários presidentes brasileiros passando por aqui, todos com uma sessão entre perguntas, mas também discurso de mais de 30 minutos. Vamos acompanhar para ver exatamente o que é que Bolsonaro vai fazer aqui em Davos. Ele deixou claro, sim, também aqui, que o discurso seria curto. O seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, disse que não, seria entre 10 e 20 minutos. Agora, de fato, muita curiosidade internacional, muita gente perguntando, a imprensa internacional nos bombardeando de perguntas sobre o Bolsonaro, quando é que ele vai falar com a imprensa, quando é que ele vai
dar uma política de imprensa. Eu queria saber isso, a expectativa em relação à presença dele, ao que ele vai fazer.
Enorme expectativa, mas, por enquanto, Bolsonaro entre o seu quarto e o restaurante, e só isso.
Bom, hoje de manhã chegaram a tuitar, Davi, Potter, Matheus e Jamil, alguém brincou que ele foi procurar um pão com leite condensado. Não é uma prática aí na Suíça, né, Jamil?
Não é uma prática aqui na Suíça, mas de fato ele deu uma saidinha, ele saiu pelos fundos, inclusive do hotel, pela garagem do hotel, e foi fazer um passeio de segunda assessoria de 10 minutos de carro com o próprio Eduardo Bolsonaro também junto, para conhecer um pouco aqui a cidade. Isso não estava no programa, não foi anunciado para a imprensa, e ninguém sabe exatamente para onde ele foi, isso é verdade.
Eu lembro de uma época... Essa ideia, essa intenção aí de falar pouco e ser objetivo, ela não é ruim. Ela tem uma boa ideia, porque o Bolsonaro não é exatamente assim um homem de palavras, né? Ele não, e além disso, ele não tem muito traquejo internacional, né? A experiência dele é uma experiência pura. Ele sempre foi parlamentar, deputado, deputado do baixo clero, assim, sem muita participação em grandes assuntos internacionais e tal. Acho que não é ruim, é uma decisão até inteligente do Bolsonaro.
De fato, essa é uma decisão inteligente no que se refere ao próprio Bolsonaro. O problema é que a expectativa aqui dos investidores, eu estou conversando com vários deles, eles querem um discurso que vá além de frases feitas, eles querem um discurso que vá além de promessas, eles querem detalhes, por exemplo, da Previdência. Qual é a data? Quando vai ser? Qual é a expectativa? O que vai ser feito exatamente no Brasil? Quem é exatamente esse governo? E por isso que...
Sabe por que ele não vai fazer isso, Jamil?
Do discurso decepcionar.
Davi? Sabe por que ele não vai fazer isso, Jamil? Porque ele não sabe. Ele não tem certeza sobre como vai ser a reforma da Previdência, por exemplo. Isso é algo que está sendo costurado. Né? Ele não, simplesmente não sabe. Imagina ele dizer algo assim agora, nesse momento, sem nem negociar com o Congresso... inviabiliza a reforma, não tem como fazer.
Como é que a imprensa internacional enxerga ele? Enxerga ele como um Trump? Enxerga ele como um cara liberal de direita? Como é que a imprensa internacional enxerga ele? Tirando os preconceitos, enxerga ele assim friamente mesmo.
Exatamente. Tirando todo o folclore, eu poderia dizer assim, a imagem do Brasil é muito ruim neste momento. Muito ruim. E ele sendo muito questionado, mas isso contaminando a própria imagem do Brasil. Em temas reais, então, mudanças climáticas, imigração, a própria abertura para o mundo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ele insistiu muito, antes de chegar aqui em Davos, que ele ia apresentar um Brasil sem amarras ideológicas, certo? Uhum. O problema é que nos encontros bilaterais que ele vai ter aqui, além do discurso, ele tem encontros bilaterais, todos esses encontros bilaterais serão com líderes conservadores da direita europeia. Não só europeia, mas todos, vamos dizer assim, do mesmo viés ideológico. Então, se o país está vindo aqui para se apresentar como um parceiro de todos, como ele diz, não é exatamente o caso quando a gente olha para a agenda dele. A agenda dele traz Polônia, República Tcheca, a própria Suíça, que é governada por tem um presidente também da direita conservadora, o Japão também, com o primeiro-ministro nacionalista. Né? Então você tem uma composição da agenda dele, e a Itália, no caso também, todos governos com o mesmo viés ideológico, mesmas características. Você pode falar, bom, mas isso não é surpreendente, afinal de contas, ele tem essas características. Sim, agora você não pode adotar um discurso de que você quer comércio e parceria com todos, quando você, na verdade, só tem uma reunião com aqueles do seu próprio grupo.
Hein, Jamil, uma coisa engraçada, porque ontem a gente conversava aqui com um dos deputados, na verdade, uma deputada, né, da trupe que está lá na China, fazendo reuniões comerciais, né, e a convite do Partido Chinês, né, Partido Comunista Chinês, e então eu fico nessa aí, se ele se reúne aí com sei lá, com um chinês, o Olavo de Carvalho fica brabo, né, se ele se reúne só com os parceiros dele, o outro lado fica brabo, então, na verdade, é complicada a vida de ser vidraça, Jamil, esse é o preço. Né? Caiu, certamente caiu a ligação de eu refazer aqui.
Falou do
mas
partido é isso,
mas nesse caso aí ele tem que.
Mas é isso.
O, né? o presidente da República não tem que se preocupando com o Olavo de Carvalho,
claro
que queijando.
Sim.
Né? Ele é presidente da República, ele tem que se preocupar com as coisas do
mundo.
E a China, eu tava assistindo.
E a China, parafraseando o Jaime Caetano Brau, a China é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. É impossível.
Acho que é o maior parceiro comercial do Brasil.
Não conversar com a China. Tu tem que conversar com a comunista. Não interessa. A China movimenta o mercado nacional. Dá empregos, movimenta famílias, alimenta um monte de gente. Com esses negócios, né, que são feitos entre Brasil e China.
A diplomacia sempre causa esse tipo de coisa, né? Davi, eu tava assistindo. O Luciano gosta de documentário. Deve ter assistido aquele sobre o último ano do Obama.
Sim,
na Casa Branca. É da HBO, acho, né?
É da HBO.
Pode ser.
É HBO.
E mostra muito a preocupação do Obama em questão de conflitos, né? Síria, mais voltado a direitos humanos, o próprio Acordo de Paris, que agora o Brasil, enfim, decidiu se retirar, e Obama tomou-lhe um pau, né? Tomou-lhe uma crítica ferrenha.
The Final Year.
Isso, The Final Year, exatamente.
Mas ainda tem ainda algumas consequências severas, assim, de certas atitudes e tal. No caso do Brasil, o Brasil está procurando parceiros comerciais. Ontem a gente estava entrevistando a deputada, mesmo ela, os medos dela, esse medo do comunismo e tal. Isso é algo atrasado, vai desculpar quem ainda tem esse discurso. Isso é uma coisa do macartismo americano, sabe, que há muito tempo já está superado, não tem que ficar com esse tipo de conversa, né, pelo amor de Deus.
Hein, Jamil, os encontros com outras nações é medo de Olavo de Carvalho?
Eu acho que se tem essa influência direta, eu não sei, mas que tem, obviamente, uma orientação, isso é muito claro. Você não tem, você tem 70 chefes de Estado e de governo por aqui, né? Não tem só um lado aqui, tem, eu diria, todos os lados estão presentes. Então, não é uma questão. Agora, fica muito claro que se você tem essa opção, você também quer mostrar ao mundo que você está alinhado com esses países. E aí fica aquela questão, falar, nós só fazemos comércio com democracias. Bom, então tá bom, então vamos fechar a embaixada na China, mas não só na China, né? Vai ter que ser na Arábia Saudita, em vários países do Oriente Médio, em vários outros países da África, vai ter que avisar a Petrobras e outros parceiros a deixar outros países onde ela tem investimento, porque afinal eles não são democráticos. Então vamos com cuidado aí quando falar que só fazemos comércio ou relações diplomáticas com os países do nosso mesmo, vamos dizer assim,
pensamento.
Não significa que fazer comércio com a China significa silenciar em relação aos abusos de direitos humanos na China. Não, de forma nenhuma. Você pode fazer as duas coisas.
Sobre a comitiva dele, a gente falava um pouco sobre a expectativa, né, da imprensa e de como se vê o Bolsonaro, mas na comitiva está uma das estrelas do governo, pelo menos aqui para o Brasil, que é o ministro Sérgio Moro. A imprensa internacional acompanha isso? Sabem quem é? Ou até por toda a investigação de corrupção, enfim, ou passa batido?
Claro, acompanha muito e sabe muito bem quem é. Hoje ele já falou no próprio fórum, teve uma audiência bastante elevada, é uma das pessoas, vamos dizer assim, uma das principais pessoas aqui da delegação. Eu estive com ele hoje pela manhã, logo cedinho, conversamos, ele, inclusive, falando da cooperação com a Suíça, da expectativa de voltar a ter uma cooperação com a Suíça, também apontando para a questão da Venezuela, mas é uma pessoa que, sim, está central aqui nessa delegação.
Perfeito. Davi?
Não, eu fico pensando, tu acha, Jamil, que esse tipo de posicionamento pode trazer prejuízo para o Brasil em termos de acordos internacionais ou até mesmo financeiros aí na parte do comércio internacional?
Sim, porque de fato o Brasil ganhava certos mercados porque não tinha lado. É curioso, porque a gente acha que a tradição brasileira é essa. Não, a tradição diplomática brasileira foi sempre de ter tentar ter as melhores relações com todos. O Brasil não é um país com arma nuclear, não é um país que tem um poder militar e nem o econômico de enfrentar nenhum tipo de situação. Então, a solução e o caminho para o desenvolvimento do Brasil é via abrir relações com todos. E isso foi sempre um ativo muito importante na diplomacia brasileira, capaz, inclusive, de colocar o Brasil como uma peça importante em mediação de certas situações. Na América do Sul, por exemplo, entre o Equador e o Peru, uma guerra ainda dos anos 90, mas em outras situações também pelo mundo, inclusive liderando as tropas no Haiti, etc, etc. Então, você escolher um lado para um país como o Brasil, tem o seu preço. E a pergunta que, por enquanto, não está sendo respondida é o que é que exatamente a gente vai ganhar em estar apenas de um lado dessa história.
Perfeito. Jamil Chad, obrigado pelo papo com a gente aqui. Bom trabalho ainda a vós.
Bom dia a todos.
Valeu.